eu sento e vejo um sapatinho ao lado. Portanto, também no outro cubículo tinha alguém sentado a cagar. E pá, eu não estou habituado a isto. Eu nunca cago numa casa de bem pública. Pronto, portanto, eu nunca dei um pezinho ao meu lado, também está a esbaralhar-se todo. Portanto, foi giro. E para mim é uma experiência não nova, mas que já não me lembrava.
Tentas controlar o som da merda.
Ah, não podia, ainda conseguia. A diarreia
nadava. Teve mesmo que ser hardcore, não é?
Era hardcore.
Casa do Aço. Olá, bom dia.
Yes. Alô, bem-vindos à Casa do Aço mais uma vez. O episódio, já nem sei, já perdi a conta. 30? 30? 30? 30? 30? 30? Acho que é 30. Yeah. Gandas podcasters, não esquecemos em que episódio é que estamos.
30.
Bem-vindos, bem-vindos. A Soniazinha está a procurar. Isto é a música que ela faz quando está a pesquisar coisas.
É o 30,
é o episódio 30.
Episódio 30, 30, 30.
Ganda
episódio, ganda número.
30.
Mas vê lá.
Ao todo temos 38 episódios a contar com a Casa do Aço. Com a Casa do Aço, uau.
Uau.
Com a Casa dos Tronos.
Pois, a Casa do Aço.
A dia 18 de Fevereiro, está quase. 17, 18.
Sim.
Faz um ano que começámos a Casa do Aço.
Tantos
aninhos. Uau.
Oh, não, somos tão velhos.
Yeah, já temos um podcast há um ano.
Yeah.
Parámos durante 2 meses, mas, you know, as count.
Pronto.
Mas estes últimos 3 meses têm-lhe dado bué.
Têm-lhe dado bué, ganda bomba.
Já.
Se a gente tivesse
já
começado
compensa
assim.
Yeah. Os meses que parámos.
Yeah. Mas é isso, nós agora ultimamente temos tido ganda love de vocês que estão a ouvir.
Pois é.
E temos mais convidados preparados para o que vem aí, para os próximos meses. Já temos alguns convidados preparados e teremos mais.
E portanto, mais outros projetos.
E outros projetos. Também já começámos a streamar, acho que já falámos sobre isto, mas agora é que temos estado a streamar, a fazer diretos no Facebook, no Twitch, e depois fazemos highlights, fazemos clipes também para o Facebook e para o YouTube. Portanto, se quiserem ver os clipes todos, que são só 5, 10, às vezes até 30 minutos de momentos da stream, podem ir ao YouTube, está tudo lá.
Sim.
Já não vamos streamar no YouTube. Muita gente ia lá, aparecia na nossa stream através do YouTube, mas vamos sair de lá porque aquilo é um bocado chato para leis de direitos de autor e tal, e portanto havia coisas que nós não podíamos reagir. Portanto, já não vamos fazer lives ou diretos no YouTube, mas os clipes vão todos para lá.
Por isso, it's ok.
Yeah, portanto, podem continuar lá que há conteúdo.
Tem lá o podcast.
Mas queriam continuar no Twitch, não custa nada, é giro. Podem ver as nossas streams e outras quando nós estamos. E é giro, é interessante.
Yeah. Queríamos, acho que devíamos agradecer ao Malik e ao Tomás Costa Neves.
Ao Tomás Costa Neves e ao Malik, exatamente.
Especialmente, e depois ao Vadim,
a Inês. Agradecemos a todos no geral.
Claro.
Que nos deram, claro.
Obviamente.
Que já nos forneceram valores.
Já, exato. Desde que começámos a streamar, já.
Exato.
Exato, já recebemos um dinheirinho. E...
Mas pronto, essas, os dois são os que se.
Yeah.
Que se destacam.
Exato. Pela quantia elevada de dinheiro que já nos deram.
Sim.
Não sei porque é que haviam de gastar dinheiro connosco, mas é.
Epá, diz que sim.
Ah,
yeah,
dá-lhe. Bem, a primeira coisa que eu queria trazer à mesa do
estamos
podcast.
Estamos numa mesa,
yeah, com microfones.
Desculpa.
Olha para baixo, yeah, tenho uma mesinha.
Aqui.
Está yeah.
Ali.
Nós ontem fomos ver o 1917. Um filme muito fixe. Que está nomeado para bastantes Oscars. Os Oscars são basicamente Joker, 1917, o do Scorsese, Irishman, e o Marriage Story. Uhum. E é basicamente isso. E há mais um ou dois que está sempre a repetir. É sempre essas as nomeações. E vamos ver o filme. E foi muito giro. Vamos falar sobre ele melhor mais no fim do episódio. Mas aquilo foi para intervalo, né? E como é costume, eu costumo sempre beber uma cola ou uma Pepsi. Por acaso também comemos pipocas, eu e a Sónia.
Pois foi.
Mas eu bebo sempre uma Pepsi e fico sempre cheio de mijo para o intervalo. Portanto, eu já sei que é basicamente uma hora e meia para aquilo chegar lá abaixo. Portanto, é assim que eu sei quanto tempo é que demora o mijo a formar-se. Mas não fui. Virei-me para trás, comecei a falar com o meu pai, com o meu irmão, etc. E a Sónia foste à casa de banho. Olha, a Sónia foi, devia ir também. Mas pronto, fiquei lá a falar e de repente o filme já estava a começar. E eu, ok, pronto, vou no
mas
fim.
Agora tem um cronómetro. Agora
não vi,
um cronómetro.
Nem sequer vi.
Obrigado.
Não olhei para trás.
Eu quando cheguei faltavam 30 segundos para começar.
Yeah. Ok. Porque eu estava virado, pronto, eu estava a falar com pessoas que estavam atrás de mim, portanto eu estava de costas para o ecrã. De repente as luzes começam a ir abaixo. Eu, ok, pronto, misto depois. Mas mal me sento, assim, tipo, ah, não, isto está mesmo cheio. Isto é mesmo tipo pegando o balão cheio. Desapertei o cinto, não era suficiente. Estava a começar a doer. Eu, uou, wow, tenho tanto misto que me está a doer.
Tu bebeste um litro de cola.
Não,
que...
menos. É, pá, aí,
não sei.
I guess.
Meu,
mas não, mas estava-me a doer. Estava-me a doer mesmo. What the fuck? Porquê é que me está a doer? Eu vou ter que ir a meio do filme. Eu nunca faço isto. Nunca no cinema eu vou mijar a meio de um filme. Nunca, isso nunca acontece. Ainda por cima, este filme, que é tudo filmado como se fosse um plano contínuo. Quer dizer, tu perdes 5 minutos e é bué da chato. Pá, não, eu vou ficar aqui. No fim, vou. Pá, tu consegues, Mateus. You can do this. Na boa, o filme acaba. Eu com grandes dores. Ok, tchau. Vou-me embora. Vocês ficam para trás. Vou à casa de banho.
Bué tempo na casa.
Começo a mijar. Mesmo bem, mijo bué. Isto está bué da bem. E depois vem um peido. Eu, ok, bora. Se é para. Né, estou na casa de banho. Onde é que se dá peido? Na casa de banho. Também em casa, mas na casa de banho também.
Em todo lado.
Em todo lado.
Sim, começou a sair xixi do rabo.
Uou, xixi do rabo.
O que é isso? Não aconteceu.
Não.
Não, epá, eu estava a mijar, acabo o mijo e tipo, ok, agora é a altura do peito, agora vou dar atenção à parte de trás. Tento dar o peito e tipo, oh, pera, calma.
Vem com
o
molho.
Vem com o molho, vem com o molhinho. Porquê que vem com o molhinho? E depois, ah, então por isso é que me estava a doer, não era o mijo. O mijo estava a ajudar, estava a ser um desconforto, mas estava a formar a diarreia naquele momento.
Oh my God.
Por isso é que me estava a doer, bué. Agora tudo faz sentido. Pensei, ok, Mateus, fiquei ali um bocado dentro do meu cubículo a pensar, ok, dá para manter, dá para guardar, ou tem que sair tudo já? Porque pá, eu não cago em casas de bens públicas, há anos que não cago numa casa de bens pública, e mais anos ainda que não cago num centro comercial ou uma coisa assim. Simplesmente eu não me sinto nas sanitas, ok? Só na minha, em casa. Estive ali um bocado a debater. Portanto, será que eu aguento até chegar a casa? Porque era suposto irmos logo para casa, porque íamos gravar o podcast, agora vamos gravar nesse dia, estamos a gravar no dia a seguir, mas whatever. Ok, nós vamos agora para casa, talvez consiga aguentar. Mas tipo, mas não, vai ter que ser. Tiro bem papel, ponho, monto a estrutura, faço a camada de papel por cima da sanita.
Camada que nós normalmente fazemos.
Que vocês têm que sempre fazer, yeah.
Não, são só vocês.
Sim, os homens que se sentam, ok.
Yeah. Exato, toda a gente mas que se senta tem que fazer essa estrutura. E pronto, e abri as portas do inferno. E foi tramado, foi lixado. E tipo, ok,
não
ok, está
a causar o som às outras pessoas que estavam lá, não é?
Meu, eu sentei-me e vejo um sapatinho ao lado. Portanto, também no outro cubículo tinha alguém sentado a cagar. E pá, eu não estou habituado a isto. Isto é eu nunca cago numa casa de bem pública. Pronto, portanto, eu nunca dei um pezinho ao meu lado, também está a esbaralhar-se todo. Portanto, foi giro. E para mim é uma experiência não nova, mas que já não me lembrava.
Tentas controlar o som da
madeira. Ah, não podia. Ainda conseguia. A diarreia
nadava. Teve que ser hardcore, yeah, não é?
Era hardcore. As portas abriram e.
Houve uma altura em que eu tentava controlar o som. É pá, mas depois havia sempre um gajo ao meu lado que não se. Que nem queria saber e esbaralhava aquela merda toda e pronto, e comecei a fazer o mesmo. Estou-me a cagar. Literalmente, estou-me a cagar.
E depois o Matizinho foi comer uma saladinha para ver se passava.
Depois, exato. Depois saí, vocês já estavam todos à minha espera fora do cinema.
Estava a achar estranho.
Pronto, eu, ok, eles devem estar a achar estranho. Chego ao vosso lado e o meu irmão, vamos comer? E eu, não.
Ah, não tenho
medo. Pensava que ia para casa, meu. Pensava que me ia esbaralhar em casa. Ainda bem que caguei, porque senão. Vamos comer. E eu, epá, nós temos de gravar um podcast. Vamos comer. Okay. Mais tempo no centro comercial, mais merda que vou ter que fazer em casa da minha pública. De certeza que isto não vai ser só esta vez. Subimos, fomos comer lá acima, né? Eu primeiro fui buscar uma saladinha, subi, fui ter com vocês. Vocês estavam numa fila.
Yeah.
Até que, Sónia, onde é que vocês estão? E eu disse, o Manuel vai ter contigo porque tu não ias comer, né?
Yeah.
Thank God, vieste ter comigo. E eu disse, pá, fica com a minha comida que eu tenho que me esbardalhar outra vez.
Tipo, eu cheguei, tu já estavas em pé, mesmo pronto para te ir embora. Tipo.
Yeah. Yeah, tipo, não sequer dava tempo para tu chegares até à minha mesa. Eu fui até meio, tipo, olha, comida ali, fica. E fui-me embora. E esbardalhei-me outra vez todo. Mas, já, yeah, dessa segunda vez, estava outra vez assim, tudo a fumar, sabe? E eu hoje também estava um bocado lixado, também estou com diarreia, etc. Não parou aí. E pá, estava em casa e senti um bocadinho de comecei-me a sentir um bocado enjoado. E eu tenho, epá, eu tenho um high score para manter e tenho uma reputação a manter. Eu não vomito há anos. Eu não sei a última vez que vomitei, eu não vomito há anos, há colhões, já não sei o que é vomitar. Nem quero saber.
Nem quero saber.
Não me quero lembrar. E eu vali um momento que é tipo, ah, será que é hoje? Não pode ser hoje. Já quebrei um recorde de cagar em casas mães públicas. E agora não vou quebrar o recorde do vómito. Tive sorte e não quebrei.
Se calhar devias ter feito, não, mesmo forçado, pôs os dedos lá dentro.
Não.
Não.
Passei tudo e ficava resolvido.
Sai de baixo, sai de cima, fica desidratado, agora vai para o hospital, fica lá com uma
vacina. Não, bebe
aguinha
e está resolvido.
Eu, apesar de beber água, estava com os lábios bem desidratados.
Tenho lá, vai ser. É normal, está tudo a sair.
Para o Botox.
Botox.
Mas pronto, está tudo bem. Fui comprar um Neston com arroz para o matinho comer.
Muito obrigado. Só comi metade. Fiquei enjoado. Mas...
Faz com água.
Aí, pior não é ainda.
Tão... Não. Porque é leite.
O leite é uma merda para quem está com um diarreia. Pensei nisso, mas ao mesmo tempo, tipo, com água, não.
Mas podes fazer com água. É assim que se faz para os bebés.
Pois, mas bebés.
Não metes água, mel.
Mel. Ah, mel.
Meu.
Come umas laranjinhas
não
para apertar.
Não quero uma colmeia no cu.
Claro, come umas laranjinhas para apertar.
Laranjinhas para apertar.
Sim, sempre ouvi dizer que é uma boa.
Tu ouves tanta coisa.
Ameixas.
Sim, ameixas. Kiwis, 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 kiwis.
Eu tenho que saber estas coisas.
Porquê?
Tem crianças em casa.
O Manel. E eu.
Sim, exatamente.
Somos as crianças. On other news... A Billie Eilish.
Other news, como se esta fosse uma novidade. A primeira novidade foi o Matheus cagou na casa da República.
Quebrou recordes seus, pessoais.
Exato, recorde pessoal. E agora vamos falar sobre um recorde mundial.
Exato. Billie Eilish ganhou 5 Grammys, né?
Yeah.
Foi nomeada para 6, ganhou 5. Ou não, perdeu um.
Qual era o último? Era o quê?
O outro era Best Pop Solo Performance. Não ganhou. Best Pop Solo Performance.
Quem ganhou?
Não sei. Tem que ver. See All Awards, espera aí, tem que ver. Quem ganhou Best Pop Solo Performance foi a Lizzo. Não conheço.
Nem eu.
Mas já, basicamente, ela ganhou música do ano com Bad Guy, álbum do ano com o álbum dela, When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Música do ano, pá, não sei, é Record of the Year e Song of the Year. Not sure what the difference is. Também
é
Bad Guy.
Bad Guy, não é mesmo?
Yeah. Best New Artist e Best Pop Vocal Album. Portanto, ela ganhou
tudo, não?
Ganhou os melhores, basicamente. Ganhou os top 4 e outros bons. Yeah, okay. Portanto...
E no futuro ela vai começar a concorrer com o irmão, não é? Já ouvi dizer que
contra o irmão.
Contra o irmão. O irmão faz... também está dentro do... Do pop.
Ele tem umas musiquinhas muito giras, por acaso.
Eu
tenho ouvido.
Comecei a ouvir outro dia e não estava mesmo à espera. Eu não sabia que ele cantava assim tão bem.
Acho que é de
família. Que ele era mesmo só guitarrista e compositor, mas não, tem uma voz de caraças mesmo.
Eu já vi umas músicas, mas não didn't catch my eye muito. Oh, my ear. Não,
sim,
não sei.
A melodia e tal não é Billie Eilish. Não,
sim,
não,
claro,
não é catchy.
Bem.
Mas a voz é mesmo muito boa.
Ok.
A voz é muito boa.
Eu gostei de ouvir.
Tenho que prestar mais atenção então.
Mas fico parva, já no outro dia falei com a Emma, porque a Billie Eilish ganhou estes prémios todos. E tipo, quando a Emma trouxe para aqui pela primeira vez a Billie Eilish cá para casa, tipo, foi uma coisinha bué, nunca pensei que fosse chegar tipo, a uma cena tão longe.
Yeah.
De repente, tipo, do nada, ela veio a Portugal, fomos ao concerto, aquilo encheu tudo. Nem sequer sei como.
Yeah.
Ficámos a perceber um bocadinho que, se calhar isto é um bocadinho grande. É mesmo uma cena wow. E agora ganho estes Grammys todos. Eu fiquei tipo, ok.
É muito estranho. Foi mesmo assim um fenómeno, né? Que só possível por causa da internet. Isto é uma coisa nova.
Uhum.
Novos artistas a aparecer que de repente rebentam, explodem. Mas eu lembro-me de estarmos ali a estudar. Estamos ali a fazer coisas. Portanto, já tínhamos as secretárias. Naquela sala.
Já tínhamos.
Portanto, não é, isto não foi há muito tempo.
Pois não.
Isto é tudo muito. É 2019,
foi tudo
basicamente.
Tipo
2018, fim de 2018.
Foi uma prazo de um ano, mais ou menos.
Que ela estava a ouvir Bellyache e estava a ouvir outras músicas também de outro
a
pessoal.
A Chanais dela também.
Ela antes ouviu os Chanais. Chanais
foi logo primeiro. Foi a primeira que foi para aí.
E que ela começou a ouvir,
Sim.
Depois estava a ouvir Bellyache on repeat, basicamente.
Essa sim, essa foi on repeat aqui para toda a gente. quando eu nunca sabia quem é que estava a pôr música. Porque começava sempre essa música, eu não sabia se era o Manel, se era a Emma, se era outra pessoa qualquer a pôr música, era sempre essa, a primeira.
Yeah.
Yeah.
E fiquei a perceber que há mais pessoas no mundo que provavelmente fazem o mesmo que nós. Põe a música da Billie Eilish aos altos berros em casa.
Sim.
E os vizinhos ouvem e vai passando.
E é sem passa. Mas já. Mas é isso. Nós ouvíamos Bellyache, etc. E depois... Yeah. Música... Eu gostava da Bellyache, mas tipo não adorava. Whatever. E depois saiu a... Bury a Friend. Saiu a Bury a Friend. E tipo, uou, wow, ok, isto é diferente. Isto é muito diferente. Videoclipe, wow. Comecei a viciar-me nessa. Yeah. Ouvi outras dela e tipo, ok, sure, mas não adoro. Mas estava viciadíssimo na Bury a Friend.
Uhum.
Depois ela anuncia que vem cá e eu começo a ouvir as músicas todas.
E foi aí que começaste a...
Foi aí que comecei a
panicar.
A panicar.
Aí é que ficaste maluquinho. Yeah. Aí é que chegaste às 50 e tal horas de Spotify, não é?
Yeah. Eu, tipo, não sei se vocês sabem, no Spotify houve uma cena que era para ver quantas horas é que levaram no Spotify, a ouvir o quê, podcasts, músicas, álbuns, e basicamente o Mateus tinha quantas?
Eu tinha tudo Billie Eilish.
Tudo Billie Eilish.
Billie Eilish, Claro horas, e Tame Impala, era só isso, era só esses três.
Como é que era assim?
E depois tipo top listen songs, era tudo Billie Eilish, tudo. E fogo.
O que é que a Diana estava a dizer hoje? O Tame Impala vai fazer uma parceria com...
Ai, não sei.
Ai.
Eu sei que ele agora vai lançar um álbum. Lançou um videoclipe
com os Gorillaz.
Ah, pois é, foi mesmo isso, exatamente.
Ui.
Se realmente acontecer.
Spotify para o ano do Matsinga vai ser só Billie Eilish.
Vai ser Tame Impala. Mas já, Tame Impala para mim é dos... Acho que é o artista mais perfeito que eu conheço. E estou a contar com o Woodkid, que é o gajo que eu mais gosto. Mas Tame Impala é perfeito.
Repete lá o nome.
Tame Impala.
Não conheço.
Não?
Desculpa,
eu ponho aqui músicas, tu conheces. Sim.
Ok. Posso...
Eu ou ponho Billie Eilish, ou ponho Woodkid, ou ponho Tame Impala. Não, isso é Charles Gambino.
Pois.
mas como é que chama a música? Como é que chama a música?
Qual música?
Essa música?
Qual essa?
Essa que estavas a cantar?
Essa é do Childish Gambino, se ela
vai chamar a música.
Epá, diz-me tu. Diz lá,
como
baby.
Que chama
a vais ver.
Ah, pois.
Sacana.
Espera aí, que ele agora está tipo todo confuso.
Sacana.
Tá,
mas também Paulo é aquelas tipo. Cause I'm a man, woman.
Não?
Não. Nós temos uma playlist da Casa do Aço que nós ouvimos aqui.
Ah, pois não.
Não esquecemos.
Era óbvio que não era o que estavas a pensar.
Mas já, Tame Impala é aquele gajo que, pá, eu oponho o Woodkid, eu oponho o Billy e eu oponho o Tame Impala.
Ok.
Basicamente.
Então, provavelmente tem a nossa playlist da Casa do Aço, deve estar lá, não?
Tá.
Deve estar.
E tu já ouviste.
Ok. Ainda pior.
Não, mas podes não conhecer o nome, não é boa.
Pelo nome não vou lá. E pela forma que tu cantaste também não fui.
Ai, mãe.
Ai, senhora. Ah, desculpe.
Está na altura de falar do coronavírus.
Tá.
Não me apetecia muito.
Chegou
a altura.
Mas não chegou aqui, bom, não?
Não, ainda não.
Se calhar.
Esperemos.
Ainda não. As of right now, nope.
Sabes Espanha. O que é que está a brotar nessa barriga?
Em Espanha
Mateus,
que...
Sim. Eu posso ter diarreia por causa disso. Quem sabe?
Ai!
Eu posso estar pingado no nariz por causa do coronavírus.
Salta pela janela. Saltem os dois pela janela.
Ui! Ei, logo!
Quer dizer, eu apanho todas as doenças que tu apanhas, que é tipo regular. E tu não podes apanhar um bocadinho de coronavírus por mim?
É só um bocadinho. Não. Tudo que o Manel pede é um bocadinho de coronavírus.
Eu apanho tudo. Por isso não me apetecia nada apanhar coronavírus. Não vou desta para melhor.
Epá, não. Eu também tive gripa.
Eu também tive gripa e não morri, mas...
E éramos mais putos.
Este
agora
parece,
é que não morremos
de certeza. Parece-me ser um bocadinho mais...
Epá, sim e não. Eu estava com muito mais medo há 3 dias atrás. Agora já não tenho tanto.
Mas agora está meio... Está supostamente a aumentar?
Sim, mas já não está exponencial. Aquilo foi tipo... Tinha 6 mil. Olha, eu tenho aqui o mapa... Coronavirus Map.
Mateus, desde que isto começou, tem tipo o computador sempre aberto no mapa.
é bem aquele site?
É porque é tipo ao minuto. Não, o site é bem estranho. Mas okay. Pesquisas coronavirus map e aparece logo um artigo da CNN ou New York Times que te tem um link para aqui. E desculpa, tem um gráfico.
É super assustador.
É assustador. Parece que é tipo o início do zombie apocalypse, não é? Vês tipo as manchinhas vermelhas, gente, tudo assim infectado.
É bué. Desculpa
e
lá.
E por isso é que é giro.
Isto é horrível.
Isto basicamente tem aqui um gráfico. Por exemplo, 26 de janeiro tínhamos 2 mil pessoas, quase 3 mil, 2.700. Tá. No dia a seguir já tínhamos 4 mil, do dobro. Foi exponencial. Pumba. No dia a seguir, dia 28 de janeiro, já tínhamos 6 mil. Portanto, foi de 4 mil para 6 mil. Quando não foi dobro, mas foi bué, foi 2 mil e tal. Portanto, era a subir bué, né? Depois foi para 7 mil, foi só mil, de um dia para o outro. Depois, de 29 para 30, foi um bocado, foi de 7 mil para 9 mil. Depois subiu para 11 mil, depois subiu para 14 mil, depois subiu para 17 mil. Ontem estava a 17 mil, hoje está a 17 mil. Okay. Não subiu.
Tá
subiu tipo, 100.
Está tipo a estagnar.
Subiu 100, que é quase nada.
17 mil só na China.
17 mil só na China.
Por isso...
Exato.
Vem em Portugal, não há nada aí em Portugal.
Não, Portugal não há nada.
Não tem nada.
Okay. Pelo menos
o que
agora.
Houve em Portugal foi só... Tipo, poderia ser, mas depois deu negativo.
Falsos alarmes. Longe,
foi falso alarme, exatamente.
Não, temos um em França e tínhamos um em Espanha que já não aparece neste mapa.
Pois é.
Antes neste mapa tinha um pontinho vermelho em Espanha, já não tem.
Mas eu andei à procura e já não me aparece nada sobre o de Espanha. Mas supostamente tinha sido confirmado.
Tinha sido confirmado, acho que sim. Eu vi uma notícia sobre isso. Mas não sei se o gajo morreu, se patinou. Não, patinou.
Eu só sei que ele era alemão.
Yeah, era alemão. E tinha estado em contacto com o pessoal que também tinha tido uma coisa assim, portanto foi logo. Mas já tens aqui pessoas que morreram até agora 362 e recovered tens 536. Okay. Portanto, isto é um perigo, como a gripe é. A gripe normal é um perigo para os mais velhos e para os mais novos.
Yeah.
Porque sistemas imunitários mais fracos, etc. e tal. Portanto, não sei até que ponto é que o coronavírus é tão mais chato como a gripe. Deve ser mais chatinho. Tipo a gripar, foi mais chatinha, acho eu. Eu estive a gripar e para mim pareceu-me uma gripe. Uma gripe normal. Eu não costumo ter gripes, ainda tenho gripes, mas pareceu-me uma gripe normal.
Eu habitualmente tenho gripe, senti que a gripar foi mais forte.
Ok.
Quando tive. E os hospitais eram bem estranhos, porque o centro de saúde lá, pelo menos em Lagoa, estava dividido, completamente dividido. Yeah. Se tu não tinhas gripar, tu não podias ir para ali. Minha mãe não podia ir comigo.
Yeah.
E andava sempre de máscara e não sei o quê. Tipo, ok. Parecia que tinha... uma doença, tipo, que se pegava. E pegava.
E tinhas. Mas sim, eu também tive isso.
Mas era bem estranho. Depois, tipo, a enfermeira a tocar em mim, mas tipo, com luvas, tipo, toda a coxinhas na cara, e a medir-me a febre e a temperatura, e badadã, e nanã. Pá, sério, foi bem estranho. Fiquei isolada em casa, no quarto, tipo, coisa. O meu pai estava-se a cagar.
O meu pai também não, e não apanhou. Mas ninguém apanhou lá em casa.
Ninguém apanhou lá em casa. Ninguém. Não foi tipo a varicela, foi só eu.
Na minha casa, se bem me lembro, pronto, a minha mãe também teve, o meu irmão também teve por minha causa.
Sério?
E o meu pai andava nos quartos todos na rua e nós tipo, ia usar uma máscarazinha. Não. Eu já falei nisso num podcast, por acaso. Só eu, aquele podcast de Natal.
Depois eu mando-te alguma mensagem, Mateus, não tem vindo a participar de mim.
Yeah. E o meu pai, a nossa teoria é que o meu pai já tinha tido. Porque ele nessa altura estava a estar em Lisboa e ele tinha estado acamado.
Mas com a...
Não foi ao hospital. Achas? Mas depois ficas com a imunidade.
Ok.
Portanto, achamos.
Se a gripe a voltar, eu e o Mateus está tudo fixe.
Já, se voltar já é já uma mutação
já não é
qualquer.
Gripa.
Já é gripe A2, A.2.
Gripe B.
Gripe B.
Não. Ah, pera, como é que diz a Ema? 2.0. Gripe A2.0.
Gripe A2.0. Mas pronto, é isso. Estamos nisto. E tu hoje viste uma cena gira no público, não é?
Pois foi. É um... Espera aí. Tenho muita coisa aberta. Ixi. Mas pronto, foi um senhor que já britânico que... Veja se este cor será? Yeah. Que diz que superou o coronavírus. Tipo como quando tu dizes que superaste o cancro.
Yeah.
Superei. Eu ultrapassei isto com um copo de whisky e mel. Ele diz isto e pronto, ele diz que venceu o vírus e pronto.
Está feito.
É isto.
Estes médicos realmente são uns parvalhões.
É, não é?
Até um gajo qualquer consegue chegar à cura.
É, não é?
Whisky e mel. E milhões de metros.
Ele diz que só pode ter sido isto.
Só pode, não é? Concordo com ele.
Yeah, e ele tem 25 anos e estava há 3 anos na China, foi diagnosticado com isso, bebeu um copo de whisky e pôs mel e pronto.
Finito.
E ficou bom. Agora, se foi disso ou se foi da medicação que ele tomou, medicação
não diz aqui nada.
Não. Eles não estão a tomar nada, não é? Não sei quanto é isso, o que é que eles estão a tomar.
Tem que estar a fazer cenas, porque senão.
Acho que a única coisa que eles tomam é medicamentos para as dores
pois.
E para baixar a temperatura, porque não há
gripe.
Exato. Yeah. Mas para a gripe, tu podes tomar mesmo coisas para a gripe, não é?
Sim, e eles devem estar a tomar, não?
Não, porque essas coisas não fazem efeito.
Não, isso por acaso não sei, não li nada sobre isso. Já agora, e devíamos ter dito isto no início, isto não é um podcast jornalístico.
Yeah.
Nós temos aqui coisas abertas, mas depois vão surgindo outras coisas que falamos e, enfim, isto não é jornalístico. Não pensem que nós estamos a falar de factos super pá. Há coisas que podemos ter mal, mas os podcasts são assim, são pessoas à volta de uma mesa a falar, aqueles que não pretendem ser uma reportagem, nem pretendem ser jornalísticos, dão-se esse luxo, dão-se ao luxo de poder ter algumas coisas erradas. Tentamos não ter, mas pode acontecer, tal como numa conversa entre amigos acontece.
E se acontecer, pá, olha...
Peço desculpa, podem-nos dizer.
Podem-nos dizer e nós
digam-nos, a gente está de corrigir nas redes sociais o nosso erro.
Ou ficamos mais educados e pronto.
Exato.
Estamos todos aqui para aprender.
Exato.
E também viste
o hashtag je ne suis pas un verrou. Hã? Disse bem?
É, acho eu. Eu não sou o melhor em.
Pelo menos um tradutor era mais ou menos assim que dizia. Basicamente, em França não está a haver assim uns atos assim de racismo quando vêm tipo chineses. Ou, pronto, pensam logo, oh my god, oh my god. Tapam, tipo racismo do género. É, eles estão a sentir isso e o Twitter está tipo abarrotado com esta hashtag.
Claro.
Eu fui ver, pensei que, não é só umas pessoas. Não. Bué, Twitch. Tudo e mais alguma
Twitter
coisa.
Twitter sem Twitter, I guess.
Mas do quê? Vídeos de pessoas já.
Não,
chove.
Tipo...
Chineses? Asiáticos?
Vídeos não vi nenhum, mas tipo, há pessoas a dizer que aconteceu. Estão a passar na rua e de repente tipo, as pessoas desviam ou mudam de passeio ou tipo, tapam-se. Mesmo à descarada. Mas hoje não chineses, estás a ver?
Tipo, yeah.
É bué mal.
Eu tenho umas coisas para dizer sobre isso.
Okay.
Pronto, é pá, é mau. Também não gostava
Sim,
que isso me acontecesse.
Claro.
Agora, eu compreenderia. Acho eu compreenderia. Porque é assim, há uma coisa que é instinto de sobrevivência. É uma coisa que está intrínseca no ser humano. E pronto, e é assim que funciona. Que é, o teu cérebro tenta associar a coisas que potencialmente te podem pôr em perigo e tenta evitá-las.
Exatamente.
Portanto, se dizem que um vírus que estão a dizer basicamente no jornal e nas notícias, que te vai matar e que se vai espalhar por todo o lado.
É normal.
Que é só para pessoas com cabelo cor-de-rosa.
E que 99% das pessoas que a têm...
Tem cabelo cor-de-rosa.
Exato. Ok. Yeah.
Eu, pá, talvez, não é? Quer dizer, não vou dar um beijo numa pessoa com... Pá, vou ter uma distanciazinha da pessoa com cabelo cor-de-rosa.
Tá bem, mas acho que não precisas tipo de exagerar ao ponto de mudar de passeio.
Aliás, eu hoje sentei-me ao pé de uma pessoa, de um asiático no autocarro. Ele estava sentado, não ouvi ninguém sentado ao lado dele. Eu podia-me ter sentado no autocarro. Não vai ser este. Eu já estou com caganeira, já devo ter coronavírus. Não vai ser este. Quanto muito ele é que devia ir embora. Ele é que tem que ter cuidado comigo. Portanto, eu, obviamente que coisa, mas se quando eu estou num autocarro e um asiático tosse, já me aconteceu desde que ouvimos falar do coronavírus, eu penso, ups, coronavírus. Pá, penso, é o cérebro, é assim que funciona, peço desculpa. É
mas
assim que
pensas,
funciona.
Tipo, não começas a reagir tipo, de forma diferente.
Não sei, acho que não, exato. Não sei, acho que não.
É, depende no momento do instinto.
Não sei,
pá,
tal como
sei,
também, pá, reage mal. Outro dia também estava no autocarro e um velhinho à minha direita começou mesmo, grande ataque de tosse e não punha nada à frente da boca. Yeah. Não punha no braço, nada. E eu aí estava tipo, assustei a respiração. De vez em quando eu tossia, assisti a respiração até com essas desmaiar.
Pessoas abria. A tossir em sítios fechados, tipo metros, é pá, faz-me tanta impressão. Apetece-me sair dali.
É muito estranho.
Espirrar e depois tocar no banco. É tossir e depois tive sem querer tocar no ferrinho do metro.
O ferro é a coisa mais nojenta. Os plásticos estão ok. Agora, o ferro, porque parece que fica mesmo tudo ali à flor da pele, as gorduras todas.
Uma vez toquei no ferro e o ferro estava tipo. Epá, não sei se era suor, o que é que era, mas tipo, estava gorduroso, parecia que estava ali manteiga. Tinha um tipo de... E eu estava tipo, ok, está tudo bem, não toques em nada com esta mão para chegar a casa. Eu cheguei a casa e ok, lavar as mãozinhas.
Com detergente da louça. Com detergente da louça.
Com detergente, quando exato. É assim, vai para detergente da louça.
Vai logo para detergente da louça.
Quando vocês me veem a chegar, eu vou à cozinha porque não está tudo bem.
Pá, mas é isso. É chato se fores asiático e tens pessoas a reagir assim. É chato.
É chato.
Mas é compreensível. Sorry, é compreensível.
Neste sentido, é compreensível, mas é mau na mesma.
É pá, é chato.
Acaba sempre por ser mau.
Tá bem, é chato. Mas é compreensível.
Percebo o instinto de sobrevivência das pessoas.
Pois, é isso. É tipo.
Quero dizer, eu até posso reagir de forma diferente, mas no momento não estou a sentir. Por exemplo, acho que. Não sei se passei por algum asiático hoje ou não, mas. Não sei se reagiria de forma diferente, mas também se estiver a pensar, se calhar vou reagir.
Sim, yeah. Sim.
Acho que se estiver a pensar, oh my God, um asiático, oh my God, tipo, se calhar é melhor desviar. Yeah. Ou então não sei.
Aliás, eu nem tinha pensado nisso. Temos asiáticos mesmo à frente da nossa porta. Os nossos yeah. vizinhos da frente são asiáticos.
E
eu nem
tinha pensado nisso. Já não os vejo há algum tempo.
E vias hoje.
Foi.
E só aí é que pensei, ah, yeah. Portanto, é tipo, não é racismo nem é xenofobia. É quando vês, ficas tipo, oh, ok. Se ele tossir, é preciso ter mais cuidado, talvez, que o normal. Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui há anos em Portugal, exato. Mas a família dele pode ser asiática. Também é asiática, em princípio.
Pode ser chinesa,
e pode ser chinesa, a novo, podem ter ido lá. E ele pode ter ficado em. Pode nascer em Lisboa há 10 anos. Mas talvez a família. Tem mais probabilidade. Tem muito mais probabilidade do que eu a ter coronavírus. Tem mais probabilidade. Tem mais probabilidade. Pelo menos na minha cabeça, na cabeça de uma pessoa que quer sobreviver, não é? Tem mais probabilidade.
Imagina, se tiverem vindo no Natal, há a possibilidade destas pessoas ainda estarem a
ser,
não
é? Porque
são 10 dias, não é? Mais ou menos.
14 pode
dias.
Ir até 14, 15 dias.
Até 14 dias, bem até. Mês. Imagina, nós já podemos ter, esperemos que não, né? Mas já podemos ter e não sabermos. E podemos
contagiar. Sim, podes contagiar os outros enquanto estás no período de incubação, como é que se diz? No período em que.
Em que ainda não já tens sintomas. Isso que é bem estranho. Tu não tens sintomas e já estás a pegar.
E a gripe, não era assim.
Pois não.
Há coisas que não eram assim. Isso é que é alarmante e isso é que me põe. Pá, isso é que me assusta. Porque as pessoas não sabem, já têm e podem não saber que têm, já estão a passar, já estão aí. A pessoa que estava ali no metro ao meu lado pode já ter e nem sabe.
Yeah.
Nem eu sei. Portanto, é isso que é um bocadinho alarmante. Mas o gráfico mostra que subiu pouco há dois dias, ontem e de ontem para hoje subiu pouco também. Agora, lá está, pode haver um boom de repente também.
Pois.
Lá está, são os tais 15 dias. Isto começou a arrebentar e isto ainda não passaram 15 dias disto que isto começou a arrebentar. Portanto, há boa gente que já pode estar e só daqui a 10, 15 dias é que pode subir tipo lá para cima, percebes? Não sabes, é uma coisa muito incerta. Agora, que nos vai matar, não. Que pode matar velhos e bebés
pessoas,
e nós.
Pessoas com problemas. Pode.
Pessoas com problemas. Eu tenho asma, mas em princípio já não tenho muita, portanto não sei. Mas estou mais em risco que vocês.
Eu acho
sem
que
está
na altura, Matheus, de voltar a comprar o teu inalador.
Eu acho que sim.
Minha bomba. Chama-se bomba.
Okay. Inalador.
Mesmo bomba.
Inalador.
Não, mas inalador.
Desculpa.
Também,
inalador
mas
parece outra coisa
bomba.
Qualquer.
E bomba não parece mais nada. Não.
Não.
Uma bomba. Pum.
Desculpa, se fiz o bum.
Estás no aeroporto. Ah, a mãe vira-se para o filho. Trouxeste a bomba.
Está aqui, mãe.
Está aqui. Vai a pegar na coisa e de repente já levou um tiro na cabeça. Tá.
Portanto, pessoal com asma, tenham cuidado com as bombas. Mas é,
no
coronavírus.
Especialmente.
Vamos morrer? Não vamos? Não sei. Acho que não.
Não vamos apostar? Vamos? Vamos fazer uma sondagem no Instagram? Vamos morrer?
Vamos, olha, bora. E o pessoal na China está-se a passar, não é? Que também estão-se a passar. E as máscaras já se foram, já não há. Pelo menos a última vez que eu ouvi falar nisso, já não havia stock basicamente
pois
de máscaras.
É. Também li uma cena sobre essa.
Sobre essa coisa?
Sobre essa cena.
E... Quem é que está a lucrar com isto tudo? É o gajo que faz as máscaras?
Claro. O gajo.
Ele o gajo já, que faz as máscaras,
lucrou.
Meu.
Mas já lucrou, não há mais?
O gajo. Ele já devia ser milionário. Ele agora deve ser tipo ultra trilionário.
Porque os asiáticos são sempre como. Ah, pior ainda é quando tu estás a andar em Lisboa e vês um asiático de máscara, que é normal, porque eles fazem bem isso.
Pois é.
Mas agora com o coronavírus, tu ficas meio, porque é que tu tens uma máscara, meu?
Mas tu vês, antes do coronavírus, tu já vias isso
exato,
a acontecer.
Mas agora
não, mas
ganhou...
aí já tens mesmo uma razão para te poderes afastar.
Exato.
Porque só uma máscarazinha não te vai proteger mesmo de uma doença comum.
Protege. A máscara, já vi um vídeo sobre isso. Aquelas máscaras não são todas, não são as cirúrgicas, são aquelas que são tipo azul por fora, sim, que é impermeável, sim, e por dentro é uma coisa absorvente. Essas ajudam imenso, 90%. Se tu tens coronavírus e pões isso, estás, não só estás protegido de fora, como se tens coronavírus, estás a proteger os outros bastante. Não é 100%, mas é bastante eficaz. É bastante eficaz.
Uau! Portanto, aquilo é feito de quê? De plástico?
É pá, não sei. Aquilo tem uma coisa impermeável por fora, uma camada impermeável, depois por dentro é uma coisa absorvente. Um filtro qualquer, I don't know.
É um bocado impossível de acreditar que uma máscarazinha vá fazer a diferença. Mas sim, mas pronto, se dizem, gente, acreditam.
Sabes o que é que deviam inventar? Um filtrozinho para se pôr mesmo no nariz que bloqueia tipo todas as doenças, está feito.
Passei e na boca também.
E é isso.
E na boca também.
O Manel acabou de. O Nucabé acabou de inventar uma cena boa fixe.
Está feito.
Bem, pessoal, eu vou cagar agora no podcast, eu vou ficar rico com a minha ideia.
Quando tu começaste a cagar no podcast,
eu por menos pensei que ele levou o microfone para a merda.
Também pensei que ele ia cagar.
Pronto,
ainda disse que não ia.
Ok, fixe. Desde que seja my log.
My log.
My log.
My log. A minha mãe diz isso, my log.
My log.
My log.
My log.
Até log. Desculpa.
O que é isso? Coronavírus. We're not gonna die. Mas pode ser chato. Pode ser muito,
e
muito
pode
chato.
Pode demorar um bom tempinho.
Yeah. 1917?
E acho 1917. Que sim. Acho que já me estou a sentir doente.
Para deprimir um bocadinho menos, vamos falar da Primeira Guerra Mundial.
Opa!
Jesus Christ.
Não quero.
O que é que vocês acharam do filme?
Eu gostei muito.
Eu gostei mesmo, bastante. Houve ali algumas partes em que eu fiquei assim meio comovido. O que não costuma acontecer em filme.
Eu olhei e reparei que eu assustei-me tanto. Parecia que estava a sentir mesmo.
Okay, yeah.
Havia ali partes. Esperem. Alerta, spoil.
Mas tens de fazer uma t-shirt com alerta, spoil.
Avisamos que poderá haver algum spoil. Havia partes tipo explosões, forma às vezes até deles correrem, assustavam-me. Eu estava ali a tremer. Parecia mesmo que estava lá também porque... Eu, quando me sentei no cinema e tu me disseste, foi o Mateus disse, que aquilo ia ser só um plano, eu fiquei tipo, ah, vai ser uma seca. Porque normalmente, infelizmente, para mim, não costumo apreciar.
Porque é tipo teatro, não é? Uma coisa mais teatral e pode...
Sim. Mas depois quando comecei a ver, assim, uau. E começava a pensar em como, se só tem supostamente só tem um take, né? Esse, não é? Não é um take que se diz, né?
Como
é que
um
se diz?
Plano.
Um plano. Só há um plano. Só há uma câmara a gravar, supostamente,
sim,
né?
Sim, só uma câmara a filmar. Quer dizer,
o que é que vai acontecer depois, para além? Se não podemos ver o que é que os outros estão a fazer, o que é que vão pensar. É tipo, só aquela personagem é que vai interessar. Aquelas personagens que aparecem ali naquela câmara. O resto está por trás, não interessa.
Nunca vai poder voltar atrás. Yeah, a câmara está sempre a ir para a frente.
Porque ele está sempre a andar, por isso tu nunca vais voltar para trás, nunca vais perceber o que é que aconteceu àqueles gajos que estavam ali a meio.
Yeah.
É bem estranho.
Estás só com os protagonistas, só
sim,
com eles.
Só há os protagonistas. O Rob aparece. Vocês sabem quem é o Rob? O Rob do Game of Thrones. Ele é muito gatinho, muito fofinho. Desculpa, não acabei.
Mas tu disseste que era tudo um plano. Portanto, é isso, é fingir que é tudo um plano. Há cortes lá. E alguns eu notei, porque pronto, estão na indústria. Tem que notar alguns assim,
olha, vai ver um corte ali, eu, né?
E puba. Porque é isso que eles fazem muito. Eles usam muito as paredes e coisas a passar mesmo à frente da câmara. Quase sempre que há uma coisa que passa mesmo à frente da câmara, que basicamente bloqueia que te bloqueia a visão para o protagonista ou para a personagem que está a ser filmada, há ali um corte, quase certeza. Quase sempre. Por exemplo, é isso, eles estavam ao pé de um muro, eles estavam a ir para um muro e tinham um portão. E depois ao lado tinha um muro também partido, tinha um buraco no muro que estava para passar por lá. E eu disse, olha, a câmara vai por ali e vai usar a parte do muro que ainda está intacta para cortar. Eles entram pelo portão e a câmara passa pelo muro. E aí é um corte. E a câmara fez exatamente isso. E obviamente que é um corte ali. Mas estão muito bem escondidos. Para quem não sabe e não percebe, não encontra ali cortes. A não ser aquela elipse, há uma elipse ali. Eu já tinha pensado nisso, porque eu tinha visto no trailer coisas escuras à noite. E quando estava ali no filme pensei, epá, como é que vamos lá à noite? Como é que vamos chegar à noite?
Yeah.
Aquela elipse.
Uma elipse é quando passa tempo, sem se perceber. Sem ser, portanto, de um plano para o outro passou tempo.
Será que era um lapso?
Não, elipse. Kind of makes sense. É um lapso de tempo, há ali um lapso, há um intervalo de tempo que o gajo fica inconsciente, né? E aí fica, vai a preto, é a única vez que vai a preto.
Yeah, e é quando fica de noite?
E é quando houve um intervalo de nós, ainda
pois
bem.
Foi.
Yeah,
foi num bom sítio. Foi num bom sítio. Se é para fazer, isto não devia ser feito como um intervalo naquele filme de todo, mas se
mas
é para fazer.
Se é para fazer. Como é que será que é ver o filme todo?
Vai dar bom.
Ali,
e fica com questões fica... por causa desse coisa.
Desse
por causa do intervalo. E não percebi se vai mesmo a preto, a 100% a preto, quanto tempo de preto é que há?
Se calhar é como se ele tipo desmaiou, então tipo a câmera também desmaia.
Sim, a ideia é essa.
É uma coisa. Desse género, então quando ele acorda, quando a câmera
fica a preto. Exato, em fica a preto. Mas não, deu não dá para ter a certeza por causa do...
Pois é. Provavelmente, se não tivesse o intervalo, íamos perceber que ele é segundos. É tipo, de repente acorda e percebemos que é de noite, ou seja, passou tempo. Ou
exato.
Seja, ele teve desmaiado bué tempo.
Sim, 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 sim.
E como é só aquele plano, então...
E não percebi quanto tempo que isto é... Pronto, para mim, que estou por dentro de como é que se fazem filmes e de montagem, não sei o quê, não percebi quanto tempo de negro é que houve. Isso é bem importante. Num filme em que não há cortes, de repente tens de perceber quando é que pões um preto, não é? Um negro, e quanto tempo é que fica negro.
Mas acho que percebeste. Mas acho que se percebe, mesmo sem... Mesmo que fique só tipo...
Não, quanto tempo, estou a dizer só mesmo tempo de filme.
Ah, okay,
quantos segundos é que ficas a ver preto no filme?
Deve ser pouco.
Não sei.
Não sei,
isso,
mas temos
isso,
que ver.
Eu fiquei um bocado chateado.
Quando sair...
Por acaso, eu também não consegui perceber bem se aquilo ficava mesmo preto ou...
Ou se tinha ficado preto para depois ir para o intervalo.
Pois, foi um bocado estranho.
Ele podia estar lá, isso? Tipo, aparecer ele na mesma?
Não, podia ter sido só tipo um fade preto muito rápido, tipo zzz,
tá a ver? Podia ter sido.
A gente não,
não percebe.
Porque houve bom tempo.
Yeah, não, espera. Não sei. Gostava de rever. Depois
eu acho que não foi
assim
tão pouco tempo, porque eu lembro-me de ter pensado: ah, oh, the fuck. Quer dizer que vão cortar aqui. Depois de repente é que percebi que era o intervalo.
Yeah. Sim, porque ficou preto. Chegou a ficar
um
preto. Mas a minha questão é essa: não sei se aquele preto é o preto que vem antes do intervalo, ou melhor, corta. E não aparece logo o timer, não aparece logo nós, intervalo. Talvez vá a preto e depois é que vai a nós.
Ok, temos que ver o filme
pois
quando
é isso,
sair.
Basicamente.
É importante.
Quando
importante.
Sair coisito.
Mas achei que estava interessante a forma como eles fizeram parecer de noite. Porque ele ao desmaiar, passou tempo, ok, yeah. E depois quando ele vai lá ter lá com a senhorita e a encontra lá a senhorita. Ah, acabei de dar um pontapé no nuca.
Ah.
Ele dá-lhe o dedinho.
Dá-lhe muito dedinho.
Do pé.
Está giro, está giro.
E quando vai lá até lá com a senhorita. E pelos vistos eles estiveram lá a conversar durante bué tempo. Porque de repente ficou de dia.
Mas
começou a amanhecer.
Não, tu não sabes a que parte da noite é que ele acorda.
Provavelmente ele
podia já estar
às
mesmo...
5 da manhã.
Exato, ele podia estar a acordar às 5 da manhã e só há tipo mais uns 30 minutos para ficar de dia.
Sim, porque tu vês tudo em real time. Tu vês desde que ele entra até ele sai. Não há ali elipses. E aquilo é aquilo.
E eu rimo um bocadinho na parte em que ele pergunta: ah, é a tua filha? Je ne sais pas. E depois ela só responde duas vezes que diz:
je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Yeah. Eu não me comovi com o filme, por acaso. Não me comovi nada.
Acho que não me comovi também. Mas estava assustada e a sentir bem a cena, já. Mas
sentir triste ou sempre coisa, por acaso. Alerta spoiler, agora
alerta,
é bem a
sério.
Quando morre o Tommen Baratheon de Game of Thrones.
Que se chama Tom.
Que se chama Tom no filme.
Sim, não, eu não. Por acaso não fiquei.
Não ficaste comovido com isso?
Não fiquei comovido.
Quer dizer, eu fiquei comovido o gajo a contar a história do irmão.
Yeah.
Fiquei,
ok. Ué,
yeah.
Que era o Rob de Game of Thrones.
Que era o Rob.
Não sei se já disseste.
Acho que já disse.
Não sei. Mas ele estava muito bem como ator.
Pois estava. Apareceu só 5 segundos, mas.
Muito bem.
Eu não sei se já falei aqui alguma vez da República.
Não sei se já falámos da República.
Pronto, resumindo e concluindo, era um pequeno grupo em que eu e o Mateus e o Cascas pertencíamos lá na Ilha Terceira e que também fazíamos passeios e eu consegui ver muitas parecenças com esta história com os passeios que a gente fazia, porque eu, por exemplo, eu lembro-me sempre especificamente do nosso passeio noturno, em que começa à meia-noite e acaba, acho que naquela altura, daquela vez acabou ao meio-dia ou à uma da tarde do outro dia. Já não me lembro onde é que acabou. Biscoitos, pronto. Mas é muito engraçado porque só numa noite, há montes de coisas a acontecerem. Montes.
Uhum.
E num dia normal, tipo, por exemplo, hoje ou amanhã, parece que não acontece tantas coisas como, por exemplo, uma noite dessas.
Exato.
Ou a aventura desse tal soldado. E eu acho que é por isso que eu gostei bastante do filme. Por exemplo, passei na altura, nós vimos vacas. Ele também viu. Desviámos de coisas, começámos a ter alucinações à meia da noite.
Não,
porque ele ainda dormiu um bocadinho.
Tiveste alucinações?
Toda a gente tem um bocado de alucinações.
Vejo umas cenas, eu lembro-me de estarmos no meio da ilha e. Mas eu acho que isto não era alucinação, acho que isto foi, sério, agora não sei. tinha cabras ou carneiros na escuridão e ouvi e vias os olhos, não. Eu acho que vi os olhos, essa não é essa noite.
Pronto, há muitas coisas que a gente não sabe daquela noite. E de repente já está de dia. Parece outro dia totalmente diferente. Parece que o início de passeio foi tipo há uma semana atrás. Não é? Parece tipo. Parece que passou uma semana. Numa noite parece que passou uma semana.
É mesmo.
É bué
e fixe. Tu sentes no teu corpo quando finalmente aparece luz do sol, porque antes é tudo escuro, lanternas, quando o sol começa a aparecer, tu sentes tipo luz. Sentes bué appreciation.
Sentes a vida.
Tipo, o sol é bué importante, meu. Ficas tipo, good job on you, good on you, sol. És bué da fixe, meu. És bué porreiro, és bué bacana. Mas por falar nisso, no filme houve uma coisa que me chateou um bocadinho, portanto. Diálogo às vezes não era bom. Logo no início lembro-me de um que não foi bom. Às vezes não era excelente. Saía fora do filme.
Ainda bem que não houve muito diálogo.
Sim, não havia muito diálogo. Isso é fixe. E uma coisa que me chateou um bocado é que ele pareceu-me, por vezes, pareceu um bocado um videojogo. Eles estão no início, têm a sua main quest. Vai lá o comandante: olha, vocês vão fazer isto. Quest. Fazer isto, ok, bora. Fala com este NPC. E é o gajo primeiro que está lá nas trincheiras. Ele diz: olha, vão para ali, para ali, para ali. Eles também vão, né? E depois há outro checkpoint. Parece que há checkpoint, parece que há missão.
E agora, quando estás aqui, tens de fazer a coisa da arma.
Exato.
Depois aparece aviões: mandas aviões, será que é o meu ou que é o teu? Que não sei o quê.
E sempre que ele vai a alguém, vai ter com alguém, eles dão-lhe outra missão. Percebes? Parece um bem tipo: now you do this, ok, tchaching, e vai. Now you'll go do that, ok, tchaching, e vai. Percebes? Mas
único,
é ok.
Eu fui o único que ficou chateado tipo, com a parte final. Tipo, ele nunca conseguia chegar à procura do comandante, man. Pô, ele falou com milhões de gajos que supostamente eram o comandante. Não, ele está mais lá ao fundo. Não, ele está mais lá ao fundo. Não, ele estava mais lá ao fundo.
Mas o primeiro disse-lhe logo que ele estava dentro da casinha. De uma casinha. Ele estava a perguntar às pessoas no meio da rua.
Quantas casinhas é cá?
Não havia ali nenhuma casa. A última casa
só
era
havia aquela do comandante. E por isso é que também fiquei um bocado chateado quando já havias a casinha. E ele perguntou a um gajo: onde é que está naquela casinha? Ah, pois é. Oh yeah, forgot.
By the way, alerta spoiler outra vez.
Alerta spoiler.
O Doctor Strange era o gajinho que ele tinha que entregar.
Ganda Benedict Cumberbatch.
Ainda sei os nomes, é o Doctor Strange.
Benedict Cumberbatch. Parece Cucumber.
Espera, Benedict?
Benedict Cumberbatch.
Benedict Cumberbatch.
Ganda nome.
Boa, Sandizinha. Agora quem é o Neil Patrick Harris?
Oh my god.
Mas já tinhas bué dessas celebridadezinhas, né? Que iam aparecendo, que eram os checkpoints, eram os NPCs, eram os bosses, sei lá. Era tipo,
como é que se chamava o gajinho que o encontrou quando o Tom morreu?
Não sei o nome dele. Mas é um ele também é, também é são muito... todos os que são comandos, todos os que são atores conhecidos.
Eu percebi logo que quando não aparecia a cara, assim, fogo, este ator deve levar da dinheiro. Ele não está a aparecer ainda a cara.
Quando começa só pelos pés.
Isto é assim, um ator fixe.
Ou ele vira-se, está de costas e vira-se, já
tá,
sabes.
Tipo assim, de repente, desculpa, não estão a ver, mas está tipo de costas, de repente, costas,
vira-se. Oh, olha o cara. Mas eu gostei muito do filme. Lá está, a plot para mim. Normal, uma plot normal, um filme de guerra completamente normal. Não me interessa muito pela missão, estou um bocado a cagar, mas uma plot normal, pronto. O que, pá, a única coisa ali, uau, é mesmo isto, de tentar fingir que é tudo um plano. E as coisas que isso traz, não é? Sentes que estás bué dentro do filme, que estás bué com aqueles gajos, que és um deles, estás ali com eles. E depois é muito giro a maneira como eles arranjam a maneira de fazer planos, porque normalmente quando tu cortas, tens duas pessoas a andar, não é? E uma pessoa à frente da outra. Uma pessoa anda à frente da outra. E a pessoa que está à frente está a falar. Depois a pessoa que está atrás começa a falar da infância. Normalmente corta para um plano mais perto da segunda pessoa. Ok? Uma coisa assim. Aqui eles não podem cortar, mas eles querem na mesma fazer essas ênfases.
Uhum.
Então eles estão a andar nas trincheiras e aparece alguém, um extra qualquer, que faz com que a pessoa que está à frente pare e a pessoa e que está atrás avança para a frente.
Yeah,
então é assim que eles fazem os planos, é assim que eles fazem os cortes. Por exemplo, estão a andar os dois só em campo aberto e falam de coisas pessoais, não sei o quê. E o gajinho, o puto Tom, para e a câmera fica nele. Porque o outro disse qualquer coisa da medalha, não sei o quê.
Sim.
E fica nele, fica a olhar para ele. E eu pensei, aqui normalmente é um corte. Ficas um bocadinho com o personagem e depois é um corte. Mas não pode haver cortes. Então ele continua a andar, a câmera deixa-o ir, fica de cortes, depois avança para eles e volta a aparecer à frente deles. A câmera está sempre nisto, neste ir para a frente, ir para trás, olhar para a esquerda, olhar para a direita.
Ir e voltar, ir assim, e voltar, yeah, vai e vem.
Está sempre a voar. E eu estive a ver uns vídeos de como nos behind the scenes disse, pá, gruas, tens boas vezes, tens duas pessoas com a câmera, a correr com a câmera, para estar atrás dos gajos e depois põem numa crane. Põem, eles estão com aquilo na mão e depois põem numa grua e a grua leva para fazer outras coisas. Portanto, é tudo contínuo. Eles estão a correr com estabilizadores, não sei o que, estão a correr com aquilo, põem na grua, põem lá no anzol, na âncora, whatever. Um anzol, tipo aquilo dos barcos, vai buscar os barcos, como é que isso se chama? Um guindaste.
É uma coisa que pega.
E é um hook, um gancho. Pronto, é isso que queria, é um gancho.
Boa, Matheus.
E aquilo depois a outra coisa leva. É impressionante, pá. É mesmo impressionante. Aquilo é uma maluquice de caraças.
E tu ainda quando chegaste a casa tiveste também vídeos sobre como é que era o behind the scenes, não é?
Exato, yeah.
E aquela cena das explosões que eram verdadeiras.
As explosões e as pessoas. Eram bué extras a correr.
E não paravam. Só podiam parar.
E as pessoas mortas também eram pessoas, a sério. Aquelas com a cabeça dentro da água.
Ainda bom. Essa parte é uma aflição. Eu estava a sentir. Ele estava-me a transmitir a aflição certa. Ele estava a passar por cima dos corpos e tipo, basicamente há uma parte em que ele está dentro de água e depois já tipo uma cena com árvores no meio do... Aquela parte que está a boiar árvores e depois é tipo um boé gente que acabou por ir ali parar e está tipo morta a boiar, ele a passar por cima dos corpos. A forma como ele está a respirar, uma forma mesmo tipo de... Não sei se é de nojo, mas é de... Tipo, está mesmo aflito, está mesmo aflito estar ali tipo, em cima, mesmo assim ele está a conseguir. E depois quando ele dá aquele berro, quando chega a terra e começa a gritar e a chorar, é tipo, uau. E eu nunca tinha ouvido falar daquele ator e acho que ele esteve muito bem. Acho que sim.
Ele era desconhecido, entre aspas, tanto eu como o Tommen, que fez Game of Thrones.
O Tommen só fez o Game of Thrones.
Mas é desconhecido, são atores
desconhecidos. E depois
suicidou-se da... Alerta-se, pô.
Desculpa. Mas ele atirou-se da janela. Aqui ele também se suicidou, basicamente, pronto.
Sim,
isso vai fazer logo.
Mas o realizador é descendente de portugueses e isto é inspirado numa história do avô dele, que era mensageiro, fazia este tipo de coisas, era mensageiro, era pequenininho e tal, e fazia isto, tinha de posto a posto, corria sozinho ou às vezes com mais um, e portanto ele pegou nessa ideia que queria uma coisa desse género e fez a história por trás. E pronto, o gajo chama-se Sam Mendes, tipo Shawn Mendes, às tantas são primos, mas é português.
É possível, normalmente essas coisas acontecem. Estava aqui a tentar descobrir o nome...
Do ator?
Yeah.
Eu vi McKinney.
George McKay.
George McKay, acho que é.
Vamos ver se é a carinha dele? É a carinha dele, que lindinho!
George McKay, é isso.
Yeah.
Bem, este episódio vai longo.
Já? Ora, parece que foi bem curto.
Parece bem curto.
Ok, até amanhã.
Está a quanto?
Está a 50 e tal.
Uau!
Está na hora.
Não, está saudável.
Está na hora da caminha. Vamos lá dormir.
Não sei o resto.
Não sei quê.
Não sei que mais.
vamos
agora streamar.
Fugir.
Não vamos dormir. Vamos fazer uma stream. Bom. Vamos streamar. Muito obrigado por terem ouvido este podcast. Podem nos ouvir no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, no Apple Podcasts.
Uau.
Em muitos casts. Em todas as plataformas.
Que houver podcast, nós também.
Em muitos tubes também. Podem seguir-nos no Instagram e no Facebook, especialmente no Instagram. Cada vez temos mais gente lá e está a ser cada vez mais giro. E sigam-nos.
Vocês falam connosco.
Connosco,
Vocês falam connosco, que é giro.
Tem sido mesmo bem fofo. Sigam-nos no Twitch, sigam-nos no YouTube. Nós agora fazemos live streams no Facebook e no Twitch. No YouTube também vamos ter um bom conteúdo. Vão lá, podem ouvir os podcasts lá, podem ver os clipes das streams lá e em breve mais conteúdo. Em breve, não é bem em breve, mas estamos a pensar em mais conteúdo.
Fazer umas coisinhas giras.
Diferente, exato. Muito obrigado, beijinhos, até amanhã.
Bem,
até amanhã, não, até para a semana. Ou
então, até daqui a bocadinho.
Ou então daqui a bocadinho, mais. Exato, vamos streamar. Tchau.
Tchau.
A Emma não está cá hoje, por isso, tchau.